Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 29 de abril de 2021. E eu começo o episódio de hoje com uma dica de carreira que pode mudar a sua vida. Astrologia. Sim, astrologia. Dinheiro na conta, relevância, admiração. As pessoas vão seguir você, vão consultar você. Porque esse tipo de previsão, embora não tenha o menor fundamento e uma chance simplesmente irrisória, abaixo da estatística, de ter qualquer validade, ela, na verdade, ela é mais querida, ela é mais valorizada do que alguém que ousa, né, simplesmente fazer uma projeção matemática, uma projeção científica, e que há um mês atrás já dizia, esse mês, abril, vamos terminar com 400 mil mortes. A previsão, simples de fazer, está dando aí resultados bastante expressivos, não é? Vamos terminar esse mês batendo esse recorde, mas em princípio isso não faz sucesso nenhum. Né? Se eu tivesse todo santo dia aqui no Radinho tentando te dar dicas para sua vida amorosa baseada no alinhamento de planetas que estão a milhões de quilômetros, sei lá, quantos milhões de quilômetros de distância, aí quem sabe eu ia ter um pouco mais de, sei lá, né, menos preocupações materiais. Pois bem, então fica a dica de carreira. Né? Essa história de você ficar todo santo dia chamando a atenção para a ciência, para a matemática, para a incompetência política, isso não é um caminho assim, dos mais satisfatórios, gratificantes. Vamos lá, os astros, acho que... Bom, já que a gente está falando de astros e brincadeiras à parte, é curioso porque vamos pensar em céu. Não, não estou pensando no céu... do céu metafísico, com anjos e querubins, não. Aliás, um parêntese, espero que vocês tenham, se vocês já tiveram essa felicidade, parabéns. Quem ainda não teve, por favor, dê algum jeito de visitar um dos lugares mais extraordinários do mundo, que é a Hagia Sophia. Hagia Sophia hoje é uma mesquita, mas foi durante muito tempo um templo religioso. É construído o quê? Em 600 e pouco? Isso deve ter quase 1.500 anos ali em Istambul. É muito interessante porque é construída por Justiniano. Tá? É uma construção simplesmente fabulosa. E acontece que ela durante muito tempo foi um templo cristão. E aí depois, obviamente, da invasão otomana, do islamismo, etc. e tal, que ele foi convertido numa mesquita, e o teto, ele é cheio, era desde o começo, né, cheio de mosaicos bizantinos, aquela coisa linda. Quando os muçulmanos, eles dominam, transformam aquilo numa mesquita, eles cobrem aquilo e colocam outras imagens. Bom, é uma confusão. Eu sei que se você for lá, se bem que hoje está um pouco difícil, porque a Turquia, infelizmente, tomou o caminho do autoritarismo, do nacionalismo e dessa tentativa de novo, colocar a igreja junto ao Estado, né, tentar fazer algum tipo de teocracia. A Turquia, infelizmente, está voltando para trás no tempo, o que parece, na verdade, ser o desejo de muita gente. Nessa história que o tempo só anda para frente, talvez funcione em física, mas não necessariamente em sociologia ou história. Pois bem, não sei como é que está visitar a Hagia Sophia hoje em dia, mas uma das coisas mais perturbadoras em Hagia Sophia é que em alguns cantos lá no teto você vê umas figuras estranhíssimas que não dá para entender, porque tem uma cara no meio e tem uma asa em volta, e eu falei, que diabo é isso? E depois de muito tempo eu descobri que aquilo eram querubins. Não ilustrou em nada, porque eu continuo sem saber exatamente o que é querubim e como é que uma criatura daquela é minimamente viável. Bom, pois bem, só estou dando uma pequena digressão aqui para mostrar dos poderes da imaginação humana, realmente não tem limites. Ou tem, porque talvez a gente não consiga imaginar outras maneiras de viver que não sejam pondo esse planeta a perder. Mas por que eu estou falando disso tudo? Acho que é uma noite um pouco complicada, a vizinha resolveu fazer seus rituais noturnos misteriosos, dormiu um pouco mal, ficou com a cabeça mais confusa. Então, mas eu ia falar de céu, né? Céu. Não o céu dos querubins misteriosos ou dos anjos, não, céu. Pensa no céu. O que é muito interessante é que você certamente pensou num céu diferente do meu. Dependendo de onde você cresceu, de onde você nasceu, de onde você viveu, céu pode querer dizer coisas completamente diferentes. Eu, por um acaso completo, eu cresci no centro da cidade de São Paulo, na Avenida São Luís, num apartamento, Então o céu, para mim, eu tinha que botar a cabeça para fora e olhar para cima e ficar com dor no pescoço, porque o céu não era uma coisa, é uma coisa comum aqui em São Paulo, você não vê o céu. Primeiro porque você tem prédio para tudo quanto é lado, você não tem horizonte, é uma cidade com muito pouco horizonte. E segundo lugar, obviamente, porque você tem o tempo encoberto, você tem poluição luminosa. Então, céu para mim não era provavelmente o mesmo céu de muitos raríssimos aqui que tiveram uma vida um pouco mais idílica, um pouco mais bucólica. E eu me lembro até que, sei lá, eu devia ser moleque já, ou adolescente, quando pela primeira vez eu fui para o interior, acho que uma fazenda, sei lá, o que para mim é uma equivalente mais ou menos aí para Vênus, né? E para mim uma fazenda é quase que um exoplaneta. E aí à noite eu saí e vi, bum, aquele monte de estrela no céu, quase fiz xixi na calça, né? Porque eu não estava preparado para aquilo. Pois bem, que espetáculo que é esse céu. Esse céu para mim que é tão estranho, esse céu que eu vi pouquíssimas vezes na vida. Até hoje eu preciso viajar para muito longe, estar num navio, alguma coisa assim, para poder lembrar como é que é o céu dos nossos antepassados. Certo? Certo. Só que não. Porque o que acontece é que esse céu está em risco. Vou dar o link aqui para duas reportagens diferentes sobre o quanto essas novas... como é que a gente chama isso? Não é uma esquadrilha, não é um cardume, não é um bando de satélites. Como é que chama isso? Sei lá, essas constelações de satélites, chamando poeticamente, elas estão ameaçando a nossa vista do céu. O Elon Musk tem esse projeto que ele está colocando milhares de satélites em órbita, e obviamente os satélites brilham, isso deixa os astrônomos completamente ensandecidos. Imagina, o cara está lá no telescópio, vum, passa o negócio, é alienígenas? Não, é o Elon Musk, que é mais ou menos a mesma coisa. Mas aí agora, bom, pelo menos o Elon Musk está negociando aí com os astrônomos, os próximos satélites não vão ser tão brilhantes assim, mas ele vai continuar botando centenas, milhares de satélites, porque ele quer fornecer internet para todo mundo. Tem uma empresa semelhante na Inglaterra, tem uma empresa, eu já comentei com vocês de um projeto aqui da China, também de colocar milhares de satélites no céu, e a questão é, isso tem impacto, né? Isso tem, uma hora a gente vai começar a ver. Tem dois impactos, o primeiro deles é obviamente atrapalhar a observação do céu. O segundo deles é o lixo espacial. Daqui a pouco ninguém mais vai conseguir atravessar. Se a gente quiser ir para qualquer lugar, vai ser um campo minado, vai ser quase uma corrida de obstáculos você atravessar um céu cheio de lixo espacial. Pois bem, então são dois artigos, um comentando sobre uma iniciativa de diálogo para ver se a ONU toma alguma providência. Obviamente ela está de pés e mãos atados, não vai conseguir fazer muita coisa a respeito. Mas eu lembrei dessa história toda não só por causa desses artigos, mas também porque a hora que eu acordei hoje de manhã, dia meio escuro ainda, eu abro a janela e está uma lua gigante no horizonte. Eu fiz algumas, corri atrás da minha câmera, fiz algumas fotos e tal. Eu até vou dar o link para vocês, uma coincidência. Eu falei, eu acho que eu consigo fazer um vídeo da lua. Mas eu estava sem tripé, então eu coloquei o zoom no máximo ali, fiz um close na lua, fiquei segurando a lua meio dançando, eu falei, pô, esse vídeo não vai servir para nada, porque a lua está balançando. Mas naquele exato momento tocou o meu despertador e ele toca com uma musiquinha coreana, engraçada qualquer, parece uma musiquinha de caixinha de música, e justo na hora que eu estava gravando o vídeo, então eu vou dar o link, acho que acabou ficando curioso. Eu não seria tão criativo a ponto de ter essa ideia originalmente. Mas por acaso, se você quiser ver uma lua bailarina ao som de uma caixinha de música, eu te dou o link. É uma maneira de você começar o dia, enquanto a gente ainda consegue ver essas coisas. Aqui em São Paulo isso vale o ouro, porque a chance que você tem de presenciar esses eventos celestes, que pô, volta e meia a NASA avisa, olha, vai ter chuva de meteoros, vai ter a lua rosa, você nunca vê nada. É mais fácil você ver no Instagram do que você ver ao vivo. E aí eu postei isso no Instagram, lembrando daquela canção magnífica do Paralamas do Sucesso, e tendo a lua aquela gravidade onde o homem flutua, merecia visita não de militares, mas de bailarinos, e de você e eu. Então tá aí, só para a gente começar bem o dia. Eu também acabei compartilhando nas minhas redes, e vou dar o link para vocês também, uma tentativa difícil da gente ter uma noção de escala, né? Então eu falei, puxa, a gente já morreram, sei lá, de novo morreram 3 mil pessoas. Né? Como é que a gente representa 3 mil pessoas? Eu fui atrás de alguma imagem que tivesse, sei lá, 3 mil pontinhos. E eu achei uma imagem com 3 mil pontinhos. É muito, é muito, é muito. E aí, não satisfeito, eu achei uma imagem com 100 mil pontinhos. É tanto pontinho que quase vira uma massa cinza, dependendo da tela do seu celular ou do seu computador. Isso pode quase que ficar assim, indiscernível, vamos falar assim. Você não consegue distinguir o que são 100 mil. E 100 mil é o que morreu em um mês. Então, na hora que você vê aquele absoluto, né, aquela constelação de pontinhos, né, de almas, por assim dizer, é aí que você percebe a dificuldade que é a gente ter uma, sei lá, uma percepção, uma escala do que está acontecendo. Talvez o nosso cérebro seja incapaz de lidar com esse tipo de informação, porque fica abstrato, fica parecendo realmente pontinhos. Né? Aliás, eu vou dar uma dica de cinema, já que eu já estou especialmente fractal, especialmente um filme maravilhoso do Orson Welles, se eu não me engano, acho que ele está na Amazon Prime, que chama O Terceiro Homem, em que o próprio é um filme, na verdade, que se passa em Viena, no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, e o Orson Welles faz o papel de uma figura duvidosa, que mais ou menos como governador do Amazonas, do Rio de Janeiro e tal, eles estão se aproveitando de um momento dramático de saúde pública para faturar com coisas que são falsas, como respiradores que não funcionam, nessas coisas assim. É muito semelhante. E aí o que acontece é que ele é confrontado, um cara fala, pô, mas como é que você pode fazer uma coisa dessas, brincar com a saúde pública, as pessoas estão morrendo. E eles estão tendo essa conversa no alto de uma roda gigante. E o personagem do Orson Welles fala, olha as pessoas ali embaixo, daqui de cima elas são só pontinhos. Eu acho que é o que deve acontecer, né, com os Bolsonaros da vida, com o Modi na Índia. Né? Não, as pessoas daqui de cima, de onde eu estou, elas são só pontinhos. Que diferença que isso faz? Pois bem, falando na nossa incapacidade de contar, eu estou chocado pela constatação de que pintinhos... aquela versão preliminar da galinha, eles só contam até 5. Não, aliás, já estou feliz que eles contem até 5. Né? Então, é curioso porque para pintinhos, 6 é infinito. Aliás, eu tinha um professor na faculdade que tinha uma história parecida. Segundo ele, corvos contam até não sei que número, sei lá, 6, 7, não lembro, e o número seguinte é infinito. Então, eu fico pensando na nossa cabeça a partir de que número para a gente é infinito. E aí eu vou chegar nisso através do um livro maravilhoso que eu estou lendo agora, ouvindo, na verdade, do Dunbar, e também por que eu fui lembrar de pintinho essa hora da manhã, porque eu acabei de ler um artigo absolutamente delicioso na National Geographic sobre galinhas. As pessoas, então, já que eu dei dicas aqui de negócios, um bom negócio agora na pandemia é você alugar galinhas, hein? Galinha as a service, chicken as a service, que tal, hein? Rent a chicken. Não estou brincando, estou falando super sério. O que acontece é que nos Estados Unidos muitas pessoas estão em casa, né, por causa da quarentena, eles moram numa casa de verdade, e eles descobriram que uma coisa que pode realmente tornar a sua vida mais interessante é alugar galinhas. Sim, existem granjas que alugam galinhas e que inclusive tem fila de espera, não tem tanta galinha assim para ser alugada, você vai ter que ficar na fila. E aí eles começam a contar um monte de coisas de galinha que eu não sabia. Galinha é normalmente para mim, quase que a minha vida inteira, galinha, ela aparece numa forma normalmente grelhada, né, ou assada. Pois bem, galinhas podem viver 10 anos, uau, eu não podia imaginar, de 5 a 10 anos, galinhas têm temperamento, têm personalidades, galinhas têm toda uma sofisticação, então se você alugar algumas galinhas, você não precisa nem ligar a televisão, você fica assistindo as galinhas, as crianças adoram, elas cuidam das galinhas, a galinha põe ovo, é uma coisa incrível também, eu nunca consegui casar muito bem essa informação, como é que eu conecto o peito de frango com um ovo, sempre pareceram duas coisas completamente distintas, não é? Então foi quem manda minha mãe não ter alugado uma galinha, mas não estou brincando, é sério, esse é um negócio, as pessoas estão alugando galinhas e trazendo um pouco, né, desse convívio com o mundo natural. O que é interessante, que eu sempre Eu não como carne há muito tempo. Aliás, um parêntese aqui, né? Eu estou sempre comentando sobre o impacto da produção de proteína animal, sobretudo carne de vaca, carne de porco, no meio ambiente. É um impacto monstruoso, né? Aliás, um raríssimo me mandou um gráfico extremamente interessante. Aliás, o artigo, que é a fonte do gráfico, também é interessante, que é sobre quantos mamíferos existem na Terra. A gente responde por, sei lá, não lembro mais de cabeça, 30% são humanos, 60% são animais de corte, né, de pecuária. Na verdade, os mamíferos selvagens hoje são só 4%. Tá? Por quê? Porque desde que os humanos começaram a botar as asinhas de fora, já que a gente está falando em galináceos, a gente conseguiu eliminar 85% dos mamíferos selvagens. Parabéns. Mas voltando aqui, eu não como carne faz bastante tempo e eu como frango. E eu sempre falei, mas frango é um bicho burro, frango, né, bom, tanto faz comer o frango, eu não sinto tanta piedade assim com galináceos em geral. Mas agora, lendo esse artigo, eu talvez tenha que rever minha posição. É mais ou menos como polvos. Quanto mais eu aprendo sobre polvos, mais eu tenho pudores de pedir um polvo num restaurante. Acho que eu nunca mais vou pedir. Mas agora, galinhas com personalidade, então tem galinhas mais extrovertidas, galinhas mais desconfiadas, galinhas que são fofas, galinhas que não são. E eu vou dar um link também, acho que é um vídeo, o Smithsonian, que é aquele museu em Washington, ele tem um canal no YouTube, que é um canal muito estranho, eu nunca entendi o canal do Smithsonian, são os trechos de vídeo e tal, mas de qualquer maneira, ele mostra ali uma pesquisadora que está dando comida para filhotes de orangotango, filhotes que de repente ficaram órfãos porque os pais foram assassinados, etc. e tal. Mas o que é muito interessante é que no vídeo você vê claramente que os filhotinhos têm personalidade. Alguns são mais fofos, outros são safados, outros são pidões, outros são mentirosos, o que, de novo, para mim serve para a gente diluir um pouco aquela barreira entre a nossa espécie e as outras, né? Se eu não me engano, eu lembro de ter visto um pesquisador, um biólogo, dizendo que na hora que você quer fazer um trabalho qualquer e você quer documentar, você quer registrar aranhas, você descobre que mesmo dentro da mesma espécie, se você pegar vários espécimes da mesma a espécie, o que acontece é que algumas aranhas são mais tímidas, outras gostam da câmera, outras não. Pois bem, a gente fica achando que a gente é especial, né? Pois bem, vamos avançar um pouco. Desculpe, hoje eu estou um pouquinho mais fractal, acho que eu preciso dar um cochilo, estou um pouquinho mais fractal do que o normal. Então, já falei do aluguel de galinhas. Tem uma questão interessante, vamos falar de espaço de novo. O telescópio Hubble, que a gente volta e meia celebra aqui, o Hubble tá, já era para ele ter se aposentado, mas ele continua rendendo imagens simplesmente maravilhosas. Uma das maravilhas do Hubble, e que isso a gente vai perder de verdade, é que o Hubble é um telescópio no espaço, ou seja, ele tanto faz para ele os satélites do Elon Musk, porque ele está acima disso, né? Ele está acima do Elon Musk, por enquanto, né? Aí o que acontece é que o Hubble é um telescópio que ele opera em várias faixas de luz. Então, ele tira imagens com luz visível, ou seja, da maneira como eu e você enxergamos, eu um pouco menos, porque eu sou míope, mas também em outras frequências, como, por exemplo, ultravioleta. Ultravioleta, nós não enxergamos, passarinhos enxergam, insetos enxergam, camarões enxergam, nós não, né? Mas, pois bem, como ele consegue acompanhar coisas que a gente enxerga com os nossos próprios olhos e também coisas, fenômenos que a gente não teria visibilidade, o que acontece é que ele produz imagens simplesmente magníficas. E nenhum dos telescópios que estão sendo projetados para substituir o Hubble tem essa característica. Então, alguns só fazem infravermelho, alguns só fazem ultravioleta, mas nenhum deles tem essa capacidade de produzir essas imagens encantadoras. E aí ele acabou de fazer aniversário, 31 anos, e ele gerou uma imagem que é linda, linda, porque ele mostra um momento extremamente interessante, que é uma estrela que está a 200 mil anos-luz, se eu não me engano, que ela está, como se diz cientificamente, pipocando. Ela está espanando, porque ela está começando a entrar em colapso. Ela é uma estrela muito mais luminosa que o Sol, acho que 1 milhão de vezes mais luminosa que o Sol. Ela é maior do que o Sol e, por conta da massa dela, da composição dela, ela já está chegando no limite. Então, o que acontece? Ela está começando a ceder ao próprio peso. Né? Uma estrela, ela, como é que uma estrela se forma? Né? Em princípio, uma estrela era só um monte de poeira e gases, certo? Mas na hora que você tem um monte de poeira e gases, a gravidade é tão grande no meio que isso pode fazer com que comece um processo de fusão nuclear e, bum, aquilo esparrama tudo, mas, de qualquer maneira, a matéria tende a voltar para o centro de novo. Então, é um cabo de guerra. Toda estrela é um cabo de guerra. Você tem a matéria da estrela querendo voltar para dentro e as explosões nucleares forçando tudo para fora. É como um balão de gás, né? Você tem a borracha querendo fechar, a borracha querendo voltar a ser aquela coisa feinha, e ao mesmo tempo você tem o gás ali dentro tentando, mantendo a bexiga, o balão inflado. Então o que acontece com uma estrela dessas é que chega uma hora que o gás não está perdendo a pressão e ela começa a entrar em colapso e ela começa a explodir. Então é uma imagem extraordinária porque ele mostra que já ocorreu uma explosão, então tudo aquilo que a estrela esparramou, porque é um esparramo, está, né, em volta dela como se fosse uma... aliás, olhando assim, parece um olho, né, porque você tem aí ali como é que chama? A parte colorida do olho, você... e um buraquinho, cara, lindo, a imagem é linda, sensacional, e vale a pena de novo lembrar que o Hubble está nas últimas, né, mais cedo ou mais tarde a gente vai perder esses presentes, pô, foi o aniversário do telescópio e quem ganhou o presente somos nós. Então, falando em estrelas aqui, uma questão curiosa, o que acontece com uma estrela depende fundamentalmente do tamanho dela, né, de quanta massa ela tem e da composição também. Então, eu vou dar o link aqui para um outro tipo de estrela, que são chamadas as anãs marrons. Por que elas são anãs marrons? Porque elas não têm massa o suficiente. Vamos imaginar Júpiter. Júpiter tem massa para caramba, mas Júpiter não tem massa o suficiente para que no centro de Júpiter a gravidade faça com que, né, comece algum tipo de processo de fusão. Se Júpiter fosse um pouquinho maior, talvez você chegasse naquele ponto em que Júpiter poderia virar uma estrela. Então, o que acontece? Essas anãs marrons são justamente como se fossem Júpiters, um pouquinho maiores que Júpiter. Elas não têm massa o suficiente para sustentar um processo de fusão contínuo. Então, ela é uma estrela assim, meia bomba, uma estrela fracassada. E aí tem um artigo aqui que os caras descobriram que elas giram que nem umas loucas, né? Elas dão uma volta completa a cada hora. Mas é um fenômeno curioso, essas estrelas coitadas que devem ter crise aí, né, imagina, todas as amigas dela deram certo, estão brilhando, estão explodindo, virando supernovas e elas são só, né, uma coisa meio assim, meio apagadinha, girando como umas loucas, é uma estrela depressiva, eu achei curioso. O Brasil entra aqui na minha lista duas vezes, uma delas é por um caminho dolorido. A BBC fez uma reportagem com a tribo dos Awas. A tribo Awa eu não conhecia. Aliás, não sei se fala Awa ou Ava, vamos imaginar que seja Awa, A-W-A. É uma das tribos mais ameaçadas de extinção no mundo. Eles ainda mantêm, mais ou menos ali, o estilo de vida de caçador-coletor na Amazônia. Né? Então, o repórter da BBC vai até a tribo dos Awa e ele comenta que, imagina, todo mundo dando risada, ele se sentiu Mr. Bean, porque todo mundo achava ele engraçado, porque ele não entende nada, ele se atrapalha, ele pisa, tropeça, se machuca, grita, não quer... Bom, eles estão achando o inglês engraçadíssimo, o que eu acho bastante justo, inclusive, não é? Pois bem, os Awa estão ali dizendo, olha, estão matando a nossa floresta, e isso está tendo repercussão mundial, né? Aliás, as fotos são lindas, uns rostos lindos, uns sorrisos lindos, que a gente devia ter parado por aí que estava bom, né? A gente não precisava ter feito essa confusão toda. Mas eu vou dar esse link para essa reportagem da BBC sobre os Awas, está aí no mundo todo, para todo mundo ver. E aí o Brasil entra também, aliás, vou fazer um parêntese aqui, isso me chamou a memória, uma outra reportagem que eu vi, de quem foi que fez? Agora eu não lembro se foi a PBS, eu não tenho certeza. Mil perdões, a garganta não está na sua melhor forma hoje, mas isso me lembrou uma reportagem muito interessante, também um pouco melancólica, sobre o impacto da crise climática nas tribos indígenas nativas do Ártico. E o que acontece é que agora o vídeo mostra que eles estão começando a tentar entender aquela região, mas estão tentando trazer para a mesa as tribos remanescentes. Por quê? Porque o cara falou, olha, eu como pesquisador, eu venho para cá, fico um ano pegando alguns dados, tal, vou lá, escrevo a minha tese, volto. Esses caras vivem aqui todo santo dia, faz gerações e gerações, centenas de gerações. E milhares de sei lá quanto tempo. Então, eu tenho que ouvir o testemunho desse cara, porque esse cara entende melhor as mudanças. E o vídeo é muito bacana, são vários anciãos daquela região do planeta contando as mudanças no ambiente, na flora, na fauna, no seu estilo de vida. Né? Isso me faz lembrar que várias reportagens que eu comentei com vocês recentemente sobre, por exemplo, como plantar árvores para absorver carbono. Né? Todas elas, uma das grandes conclusões é envolva as comunidades locais. Não adianta você cair de paraquedas sem envolver as comunidades locais. Então, tá bom, falei dos caras do Ártico, falei do Zawa. Isso me chama também a atenção para um artigo sobre créditos de carbono. A Califórnia, há alguns anos, agora não lembro se faz 30 anos, não lembro exatamente a data, ela resolveu fazer um projeto de compensação, né, do gás carbônico, em que eles resolveram pegar uma região ali no norte, no noroeste, acho que da Califórnia, uma região costeira de florestas, e falou o seguinte: a gente vai preservar essa floresta e você pode comprar créditos de carbono. O que isso quer dizer? Ó, é o seguinte: cada tonelada de carbono que a minha floresta absorve, o que ela pode absorver, custa X. Então, se você for uma indústria que produz muito gás carbônico, meio que para compensar, me dá um dinheiro aqui porque eu aumento a floresta. Então, se você me der, sei lá, 1 milhão de dinheiros, eu vou aumentar minha floresta um pouco mais e isso vai compensar o carbono que você está emitindo, noves fora zero. Então, tem esse mercado de créditos de carbono. A Califórnia foi bastante pioneira nisso, só que as coisas, obviamente, não são tão simples assim. É um artigo na Technology Review, mostrando que na hora que você vai ver os resultados, não é tão simples. Porque quando os caras vieram com esse projeto, eles deram assim, uma acoxambrada, que é o termo técnico, da capacidade real da floresta absorver ou capturar carbono. E só que isso não dá para você fazer uma média grosseira, porque isso depende de onde que é a floresta, das condições climáticas, do tipo de árvore. Então, o que acontece? Aquilo que você está comprando, olha, eu aumentei minha floresta em não sei que tamanho, né? A quantidade de carbono capturada efetiva é menor. Então, o que eles estão dizendo é que o resultado desse projeto de créditos de carbono, por um lado, as empresas ficaram bem na foto, porque elas puderam dizer, olha, eu sou carbono neutra porque eu estou dando dinheiro para a Califórnia. Por outro lado, isso não aconteceu. Então, só para mostrar que mesmo essa história de compensação via créditos de carbono, ela também pode merecer uma atenção um pouco maior, né? Porque ela pode passar uma imagem enganosa. E eu falei que eram dois artigos sobre o Brasil, um deles é completamente inusitado, é o seguinte: castanha do Pará. Castanha, aquela coisa calórica, né? Eu, no Morro de Amores, acho um pouco enjoativa, mas aquela noz é imensa, né? Uma coisa gigante. Em inglês eles chamam de Brazil's Nut, a noz do Brasil. A gente chama de castanha do Pará. Pois bem, há mais de 100 anos que já descobriram o seguinte: se você pegar um potinho e colocar lá nozes, amendoim, amêndoas e castanha do Pará, né, Brazil's Nut, né, devia ter o Brazil's Nuts, que é o Bolsonaro, que é louco, mas tudo bem. Se você agitar um pouco, o que acontece é que misteriosamente as castanhas do Pará, elas vão para cima. Então, se você pegar um pacote, né, você comprou lá, que é uma coisa que eu adoro fazer, eu não sou muito ligado em comida, em gastronomia, então às vezes se eu estou viajando sozinho, se eu estou em algum lugar e eu não vou ter tempo para comer, isso para mim não é um problema, eu compro um pacote de nozes ou de castanhas, aquelas trail mix, para mim está ótimo. Né? Então, você compra um desses pacotes de trail mix, quando você vai ver, as castanhas do Pará estão todas por cima. A questão é por quê? Né? Não que isso seja aparentemente uma coisa muito dramática, mas isso era um mistério para a ciência. E aí tem um artigo aqui mostrando que cientistas resolveram tirar a limpo por que a castanha do Pará está sempre por cima. E aí eles resolveram fazer, gravar em raio-x, né, como se fosse uma máquina de tomografia, um negócio super complicado, raio-x tridimensional, para entender como que essas nozes, elas vão se acomodando, elas vão se mexendo e sobem para o topo. Porque não é uma questão de densidade, não é uma questão de peso. O que eles constataram é que é mais ou menos uma questão de geometria. Né? Na hora que você coloca todo mundo ali, elas normalmente estão deitadinhas, que é um estado bastante estável. A hora que você começa a agitar, ela começa a levar pequenas pancadinhas, ela começa a se alinhar numa posição mais vertical. Na hora que ela começa a ficar mais na vertical, os grãos menores, por exemplo, amendoins, eles vão ocupando esse espaço e eles acabam, pela vibração, pelos esses choques meio aleatórios, como a castanha, ela tem essa forma que parece uma bola de rugby, isso empurra ela para cima. Aí quando ela chega lá em cima, não tem mais esses amendoins para encher o saco, ela fica deitadinha. Então veja, um paper científico dedicado à profunda e perturbadora questão: por que as castanhas do Pará estão sempre por cima? Na verdade, essa questão não é vã, não é uma questão inútil, não é que ele vai ganhar o prêmio Ig Nobel, né, Ig Nobel. Não, é que, na verdade, para muitos setores da indústria, isso é importante, né, porque isso tem a ver com a homogeneidade de misturas heterogêneas. Você tem uma mistura heterogênea, como é que você faz com que as coisas não se descolem, as coisas não se separem? Pois bem, é isso aí, castanhas do Pará, Brasil Nut, merecendo um paper científico. Aliás, falando em comportamentos bizarros, vou dar um link para um vídeo extremamente interessante sobre o quanto a água é bizarra. Por que que a água é bizarra? Não parece bizarra, certo? Parece uma coisa prosaica, né? Que por sorte, uma extrema sorte, estou sempre falando da sorte que a gente tem nesse planeta, sorte que a gente não reconhece, inclusive. A água nesse planeta, ela é líquida, certo? Em muitos lugares, ou a água já virou vapor e foi embora, ou a água está congelada, e bom, aqui a água normalmente é líquida, certo? E aí tem uma questão interessante, que esse comportamento da água, dela ser líquida numa pressão, que, poxa, em outros líquidos nessas condições já teria evaporado, mas a água tem um comportamento muito bizarro pela maneira como a molécula ela se constrói. Todo mundo sabe, a molécula de água, você tem um átomo de oxigênio, que é negativo, negativo porque ele tem elétron sobrando, simples assim. E aí o que acontece? Como ele tem elétron sobrando, ele vai atrair dois átomos de hidrogênio, né? Aí a coisa, ela acalma, ela fica com dois átomos de hidrogênio, mas imagina, você tem uma bolotinha no meio, que é o átomo de oxigênio, como é que você imagina que os hidrogênios, eles vão se colocar? Exatamente um de cada lado? Não. Curiosamente, se você olhar um desenhinho, fizer um desenho, faz assim, um átomo de oxigênio e uma bolota no meio. Aí você tem as duas bolotas que são os átomos de hidrogênio. Na verdade, a molécula parece o Mickey, porque os átomos de hidrogênio, eles não ficam cada um de um lado, eles ficam como se fossem duas orelhinhas. Isso faz com que essa molécula, tudo bem, aparentemente ela está calma, está no lugar, tudo tranquilo, mas ela tem lá, como hei de dizer, um bundão, que é o oxigênio, que é negativo, e as duas orelhinhas, que são os hidrogênios, que são positivos. Então, ela tem uma certa polaridade. O que acontece é que se você pega uma outra molécula de água e coloca perto, o que acontece? O bundão negativo do oxigênio, ele vai tender a se aproximar mais daqueles hidrogênios da orelhinha. Entendeu? Então, as moléculas se atraem. Se atraem não de uma maneira muito intensa, de uma maneira sutil. Tanto que é por isso que a água é fluida, porque os átomos, de alguma maneira, as moléculas, quero dizer, elas meio que se atraem. Mas essa característica da molécula de água, ela ter um meio positivo e meio negativo, né, cada um para um lado, isso faz com que a água seja capaz de dissolver substâncias, muito mais do que qualquer outro líquido. Isso faz também com que a água se comporte de uma maneira muito estranha na hora que ela começa a congelar. A água é um dos, talvez, não sei se é o único, um dos raríssimos líquidos, né, que quando você congela, quando você começa a esfriar a temperatura de alguma coisa, as coisas encolhem, né? Não vou falar da anatomia masculina, deixa para lá, mas normalmente no frio as coisas encolhem. Mas a água, a partir de uma certa temperatura, vocês vão lembrar, 4 graus Celsius, ela está encolhendo, 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 aí ela começa, curiosamente, a ocupar mais volume. E aí o que acontece é que o gelo, ocupa mais volume do que a água. Então o gelo é menos denso do que a água, por isso que o gelo boia. Isso tem mil implicações, né? Porque se o gelo boia, você tem os lagos congelados, você pode ter vida abaixo, você tem o Ártico em cima, né? As baleias abaixo. Cara, a água é estranhíssima, então eu vou dar um link. O vídeo é muito gozadinho. Na verdade, a água tem mais de 60 características que são completamente únicas, então a gente deveria, em princípio, ser um pouquinho mais atento com as coisas que a gente estraga todo santo dia. E já que eu falei de gelo, tinha alguma história para falar com vocês? Ah, já sabia! Eu vou dar um link para vocês, para um site que o cara fez o seguinte projeto. Eu comentei com vocês recentemente do que era. Era da Kate Raworth, aquela da economia donuts, da economia circular. Eu não lembro, mas tem a ver com essa questão de como você representa as coisas. Eu falei também ontem de como você representa os dinossauros. Você faz os dinossauros trucidando outros dinossauros, você faz o dinossauro dormindo, você tem que fazer algumas escolhas. Certo? Certo. Então, eu comecei o radinho falando, imagine o céu. Certo? Agora eu vou falar o seguinte, imagine um iceberg. O iceberg, aquela coisa que o Titanic bateu, afundou e a banda continuava tocando, mais ou menos como o Brasil, né? A banda continua tocando. Um iceberg, o que você imagina? Você deve ter uma imagem na sua cabeça do iceberg, mas você tem lá uma montanhazinha assim para fora da água, né? E você sabe que acho que, sei lá, 3/4 do sei lá quanto por cento do iceberg está debaixo da água, e abaixo da água você tem uma montanhazona para baixo, certo? Quase como se fosse um losango, ou talvez você tenha até uma imagem um pouco triangular, né? A ponta do triângulo está fora da água, a base do triângulo está dentro da água. Sim, sim, não. Não, porque simplesmente isso não para em pé. Essa representação que todo mundo está acostumado, né? É super normal, ela não representa iceberg de maneira nenhuma. Porque isso, se você... E aí um cara fez, um desenvolvedor, ele fez um site que é muito bonitinho, que tem lá a linha do mar, né? E aí você pega com o seu mouse e você desenha um iceberg. Tá? Vamos imaginar, você faz um iceberg que é um... Desde dessa maneira. O que acontece é que ele colocou ali uma programação que simula a física, que simula a hidrostática, que simula, né, todo o comportamento do peso, da água, da massa. Então, a hora que você desenha um iceberg e solta, você começa a perceber que o iceberg começa a virar, bum, ele vira de lado. Cara, eu desenhei uns 10 icebergs diferentes e é muito diferente, é muito curioso, é quase que uma coisa zen você observar como que ele acaba se equilibrando e não é da maneira que a gente imaginava. Se você pegar e desenhar aquele iceberg que parece um losango, esquece, ele vai virar de lado. Eu sei que é cultura inútil, mas é uma boa distração, eu achei curioso. E já que a gente falou das maneiras como a gente sacaneia água, um raríssimo me mandou de ontem para hoje um artigo muito preocupante sobre a questão dos microplásticos se espalhando pelo meio ambiente, se espalhando pela atmosfera. Eu vou dar um link aqui a respeito de microplásticos. A estimativa é que um cidadão de uma cidade moderna, né, ele coma toda semana um cartão de crédito. Eu não estou falando da conta do cartão de crédito, do valor, mas estou falando do quanto... Pega o plástico que tem no cartão de crédito, você está comendo aquilo toda semana, porque isso já está na água, já está no ar que você respira, já está na comida, então você está comendo ali. Aí você escolhe, né, Nubank, Mastercard, Visa, mas a questão é que ninguém sabe direito o impacto que isso tem na sua saúde. Não pode ser bom, né? Não é possível que seja bom. E a questão é por que tem tanto microplástico assim. Então tem dois artigos muito interessantes aqui, um deles explicando que um dos problemas é que o tratamento da água, que é normalmente feito por filtragem, e a filtragem normalmente usa areia, né, ela é incapaz de filtrar essas partículas. Por quê? E aí vem uma questão interessante. As partículas de areia, de alguma maneira, elas repelem as partículas de plástico, e as partículas de plástico, as menorzinhas, elas não aderem, elas não ficam presas, elas vão passando pelas frestas e elas acabam escapando do outro lado. Então, esse é um dos problemas pelo qual o microplástico acaba indo parar na água que você toma, ou ainda acaba indo parar no meio ambiente, porque é muito difícil de filtrar. Parabéns, humanidade, parabéns, muito bem. Não é? Mas aqui tem um outro artigo interessante, que são pesquisadores tentando ver como segurar esse microplástico para que ele não vá... acontece que Bactérias podem nos ajudar. Bactérias, não sei se você já percebeu, por exemplo, na cabeça do chuveiro, quando você vai retirar tártaro no dentista, bactérias elas podem, às vezes, se organizar e fazer o que eles chamam de filme bacteriano. É uma película, né, elas se protegem, e aí elas formam uma película e é muito difícil você eliminar, mais ou menos com o bolsonarismo, não é? E aí acontece que filmes bacterianos podem reter plástico, e se eles retêm o plástico, isso pode eventualmente afundar ou simplesmente ser retirado da água. Então está aí mais um recurso de remediação, né, ou de purificação, eventualmente usar bactérias para tirar, não é que elas comem o plástico, né, que simplesmente elas conseguem aderir ao plástico e não deixam o plástico embora. Aliás, um dos problemas de plástico, não necessariamente é o plástico em si, mas é que o plástico no meio ambiente, ele pode servir justamente de plataforma ali para que metais tóxicos se acumulem, para que medicamentos diluídos se acumulem. Então eles podem, de alguma maneira, concentrar coisas que são ruins para todo mundo. Certo? Certo. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Dois artigos extremamente interessantes. Extremamente interessante, sobretudo porque dizem respeito a alguma coisa que eu prezo imensamente. É, como eu já contei no começo deste episódio, eu sou uma criatura urbana, por acaso, né? Poderia ter nascido, sei lá, no Uzbequistão, mas eu nasci por acaso aqui. Né? Meus pais são do interior, tiveram uma vida um pouco mais natureba, mas jonó, né? Eu nasci aqui, é o que temos. Então, eu tenho um certo fascínio pela questão urbana, e aqui tem dois artigos extremamente interessantes sobre a questão urbana. Um deles muito bem feito, acho que é do Washington Post, não, esse é do Technology Review, sobre o impacto ambiental das cidades. Então eles estão contando que até 2050, que é daqui a pouco, não é? Eu não sei se ainda vou estar aqui, mas tudo bem, é daqui a pouco. Provavelmente 2 bilhões e meio de pessoas vão migrar para as cidades. Então as cidades estão crescendo. Eles fazem um diagrama ali, eles pegam um mapa e colocam, representam as megacidades. Megacidades que hoje são mais ou menos 34 no mundo, são as cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. E como é que você representa uma megacidade no mapa? Eles tiveram uma ideia original, vamos colocar em cima do mapa prédios, né, prédiozinhos. A altura do prédio é uma indicação da população da cidade, né? Ou se ela só tiver 10 milhões de habitantes, então você só faz o primeiro andar, mas para cada milhão adicional, você faz mais um andar. Aí, deixa eu ver como é que fica isso. Aí, você quase cai sentado, porque você fica achando que São Paulo é uma cidade grande e tal, ou que Cidade do México é uma cidade grande. Aí você percebe que tem cidades muito maiores crescendo por aí, sobretudo na Ásia, né? E aí o que acontece? Eles projetam isso para 2050, e aí realmente o cenário é desesperador, porque se você vê aqueles prédios crescendo que nem uns loucos, a gente tem aí uma responsa grande. E acontece que nem todas as cidades são iguais. Então eles pegam, por exemplo, ali um morador de Nova York, ele gera mais ou menos 17 toneladas de gás carbônico, acho que por ano. Um habitante de Shenzhen, na China, ele produz praticamente o dobro, não sei exatamente por quê. Mas outras cidades, tipo Moscou, produz 8, né? Então é muito diferenciado o impacto ambiental de cada cidade dessas. Não sei se tem a ver com desenvolvimento econômico, com a matriz energética, eu não sei. Mas o que acontece é que muitas das megacidades, mesmo tendo um impacto baixo, você pega algumas megacidades na Índia, por exemplo, que são mais pobres, elas não geram tanto gás carbônico, mas elas... E aí tem uma questão que é cruel, perversa. As cidades que mais sofrem o impacto ambiental são aquelas que produzem menos gás carbônico. Ou seja, as cidades que produzem mais gás carbônico elas acabam sendo responsáveis pela desgraça das outras cidades que não produzem tanto assim. E aí eles estão colocando aqui a responsabilidade que essas megacidades têm de mudar o estilo de vida ou tentar melhorar a questão do impacto ambiental. Eu gostei, é uma visualização extraordinária, chama a atenção para essa desigualdade que é inerente, né, à questão econômica, muito legal. E aí tem um outro artigo que aí se aproxima de um tema que acho que todo mundo aqui gosta, que é de tecnologia, que é a questão de smart cities. Smart cities. Eu sempre tive três pés atrás com a questão de smart cities, porque isso sempre pareceu para mim um blá 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 dessas empresas grandonas, tipo IBM, Google, para vender coisa que a gente não precisa. Mas eu sei que muita gente é entusiasta, aí vem todo aquele papo do 5G, dos sensores, internet das coisas e tal. Mas a própria Technology Review do MIT, que é um instituto de tecnologia de Massachusetts, tá bom? Vou repetir, Instituto de Tecnologia, não é de humanas, não é de história, não. O que eles estão dizendo? O que eles estão mostrando é que a promessa, pelo menos até hoje, desses projetos de smart cities, elas não correspondem a expectativa nenhuma. Né? Eles mostram que acho que os primeiros casos foram algumas décadas, acho que a IBM veio com uma história lá atrás, aí tem outro projeto em Chicago, envolvendo essas empresonas, IBM, Cisco, Accenture, Google lá em Toronto e tal, todas elas dizendo que, olha, a gente vai resolver problemas com a tecnologia. E aí o que está ficando claro é que o problema das cidades não necessariamente é a tecnologia. Muitas vezes são políticas públicas, né? Ou então legislação, ou então questões econômicas. E a tecnologia, sobretudo se ela estiver na mão de empresas particulares, que interesse que as empresas particulares efetivamente têm não é de melhorar a vida de todo mundo. Os critérios são outros. Eu não sei se você já trabalhou com alguma coisa que não seja eminentemente empresarial, capitalista. Se você trabalhou com alguma coisa pública, nem que seja uma ONG, os paradigmas são outros. Então, eu achei um belo balde de água fria. Eu sei que todos os meus amigos futuristas, todo mundo que quer ganhar algum dinheiro como influencer, quer que, de alguma maneira, as grandes marcas de tecnologia paguem as suas contas, você tem que puxar o saco dessa história de smart cities, de internet das coisas. Mas a própria Technology Review, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, está chamando a atenção. Veja bem, não é bem por aí. Né? E, aliás, vamos nos lembrar, tô até lembrando aqui, eu comentei outro dia que acho que o Butão, né, que é um país que não é exatamente Dubai, não é? Ele tinha ali uma das melhores taxas de vacinação do mundo, porque simplesmente é uma questão de política pública, de consciência cívica, etc, etc, etc. Certo? Certo. O que mais que tem aqui? Tem um artigo que me deixou um pouco preocupado. A história do Covid tem essa percepção geral, né, de que criança não pega, adolescente não pega, mas, pois bem, a agência da FAPESP tem uma reportagem interessante mostrando que, veja bem, não é bem assim, que, na verdade, crianças podem ter uma reação que eles chamam, tem um nome bonito aqui, síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, ou, em português, a casa caiu. Né? Significa o seguinte, que crianças com Covid, elas podem ter uma reação inflamatória em diversos órgãos, coração, intestino, então ela acaba morrendo não necessariamente do vírus, mas da inflamação provocada porque o sistema imunológico surta. Né? Isso é muito preocupante, porque até agora, vamos abrir as escolas, a criança não pega, se pegar não acontece nada, veja bem, realmente veja bem. E aí eu vou combinar isso com outro vídeo do YouTube, é um canal americano que eu gosto bastante, em que eles estão contando o seguinte, por que algumas pessoas são assintomáticas? Spoiler alert total, a resposta ninguém sabe direito. Mas pelo menos ele vai demonstrar todos os fatores envolvidos na reação ao coronavírus. Então pode ter uma reação exagerada do sistema imunológico, isso pode promover uma infecção insana. Uma das conclusões que eu acho que eu cheguei ali, o vídeo é muito instrutivo, tá? Eu recomendo para todo mundo, para descobrir quais são as partes do sistema imunológico, se a célula X, que eu já esqueci tudo, a célula X, a célula Y, etc e tal. Mas o que é interessante é que, aparentemente, você tem dois cenários possíveis. O seu corpo pode, o seu sistema imunológico pode reagir em excesso, mais ou menos assim como tem gente que tem alergia a qualquer coisa, né? Esse é o seu sistema imunológico espanando. Ele está saindo fora de controle por uma causa desproporcionalmente pequena. Né? Então, se o teu sistema imunológico reage em excesso, você morre da reação. É aquela história da tempestade de citocina, mas é simplesmente o teu sistema imunológico errando a mão. Ele sai correndo, entra em pânico, né? E aí pronto, a reação acaba sendo pior do que a própria ameaça. Isso talvez seja a explicação por que a gripe espanhola, 100 anos atrás, ela matava sobretudo pessoas jovens e saudáveis, porque elas têm justamente um sistema imunológico potente. Então, provavelmente, ela morria da reação do próprio sistema imunológico. Pessoas mais idosas, curiosamente, não morriam tanto. Mas, pois bem, então, voltando ao sistema imunológico, curiosamente, se o seu sistema responder em excesso, você está frito. Se ele responder muito pouco, você também está frito. Então, obviamente, tem aí um balanço, tem um equilíbrio. Quando o teu, mais ou menos como assim, já que eu falei do índio aqui, aliás, tem uma música do Caetano Veloso maravilhosa, o índio, sei lá do que, impávido, como, tranquilo e infalível como Bruce Lee. Pois bem, se o teu sistema imunológico for tranquilo e infalível como Bruce Lee, você talvez tenha alguma chance. Mas mesmo assim, isso não quer dizer que você não vá ter mais para frente consequências, sequelas dessa infecção. Em suma, a gente realmente sabe muito pouco. Tem algumas notícias que certamente vão alegrar a todos, por exemplo, que o lucro da Apple dobrou. Não é? Puxa, que maravilha, que coisa sensacional, eu fico super feliz. Mas aí tem outra notícia também que dá... na verdade, meus caros, é por isso que eu tenho me afastado da questão digital, que eu tenho me afastado da questão da tecnologia, porque ela tomou um rumo completamente inescrupuloso. Né? Uma das minhas esperanças é que, pelo menos em algum raríssimo, em algum momento, na hora de tomar uma decisão, vou ser inescrupuloso ou não, o cara pense duas vezes. Tá? Então, tem aqui um artigo sobre o Facebook. Um pesquisador na Austrália resolveu criar uma página no Facebook e criar anúncios usando a segmentação, não é de marketing digital, da demografia, sei lá do que, das intenções, do perfil sócio, blá blá blá, blá do Facebook, para anunciar produtos como jogos de azar, como cigarros eletrônicos, como álcool também, por que não? Ou então tratamentos para emagrecer muito rapidamente, só que ele usou as ferramentas do Facebook para atingir crianças ou adolescentes que tivessem o quê? Preocupação com excesso de peso, tendências... Sim, é perfeitamente possível. Ou seja, as categorias que você tem no Facebook para segmentar adultos, elas estão disponíveis para você segmentar crianças. Então, se você quiser segmentar, fazer alguma coisa voltada para crianças ou para adolescentes que tenham interesse em álcool, né, em sexo promíscuo, ou seja o que for, né, em que ter cigarros, coisas que viciam, é perfeitamente possível. Aí o Facebook, obviamente, ele fez o que corporativamente se diz colocar a bunda na parede, está dizendo, não, veja bem, não é nada disso, estamos atentos, mas o cara conseguiu, e os números, daí está aí o artigo para comprovar. Eu insisto, o Facebook é certamente a pior coisa que já aconteceu nos últimos tempos, né? Dessa história do marketing digital, de capturar informação, de você querer mudar o comportamento das pessoas de uma maneira que ela não perceba. Isso é, espero que algum dia, algum raríssimo, pense duas vezes antes de apertar o botão. Tem um artigo muito curioso aqui, que eu acho que até vale a pena, a gente pode meio, acho que encerrar com isso, acho que já está de bom tamanho, que é sobre, eu falei do consumo de carne, não é? Tem um site muito antigo chamado Epicurious, que é um site americano voltado para a questão gastronômica. Desde sempre, o site é muito antigo, eu lembro disso dos primórdios da internet, vamos ver se eles falam aqui, deve ter mais de 20 anos esse troço, nem lembro. Mas o que acontece? Como ele é um site dedicado à questão da gastronomia e receitas, ele resolveu tomar uma atitude um pouco mais, né, bold, um pouco mais corajosa com relação ao impacto ambiental da produção de proteína animal. Ele está descartando receitas que envolvam carne de vaca. Ok, tá bom, é um gesto. Não, mas o que você queria que ele fizesse também? Puxa vida. Mas de qualquer maneira, você começa a perceber que a maré está mudando, né? As empresas estão começando a perceber o quanto isso é importante. Eu tenho amigos aqui, estou pensando aqui no Canatela, que tinha lá esse site de receitas, etc. e tal. Tá aí uma dica: se o cara quiser ficar bem na foto, ele começa a promover. Se eu não me engano, ele já está fazendo isso no Carrefour. Canatela, se estiver na escuta, é até uma boa oportunidade de você contar isso para a gente. Mas é isso. Então, o Epicurious está descartando receitas que envolvam carne, né, por preocupações ambientais. Caríssimos, raríssimos, perdoe-me se eu estiver especialmente aleatório, não é? Isso acontece quando a minha noite de sono é um pouco perturbada. Vocês estão convidados a participar do Papo Raríssimo. Eu fiz uma enquete no nosso canal ali no Telegram. Eu tinha duas opções: ou faço hoje às 6 horas da tarde, quinta-feira, ou faço sexta-feira. Dizendo, bom, em suma, por uma margem relativamente pequena, o pessoal votou em hoje, 6 horas da tarde. Então, hoje, quinta-feira, dia 29 de abril, né, a gente vai abrir um voice chat, né, um áudio ao vivo no Telegram, para a gente conversar. Qual é a pauta? Não tenho a menor ideia. Né? Não, como sempre, eu não tenho a menor ideia. O que vai acontecer é completamente imprevisível, o que faz, inclusive, parte da graça. Caríssimos, raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelos feedbacks. Hoje eu recebi um feedback de um raríssimo que, puxa, eu não sabia, mas né, ele já está no radar há mais de 20 anos. Fiquei super feliz. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos cafés e até mais tarde. Cuidem-se, por favor.